Louvor e gratidão seja ao Senhor por termos esse livro antigo e ele se renova sempre, que o Espírito de Deus concede luz e o revive. Eu tive que pensar assim quando ambas as palavras foram lidas, no que Paulo perguntou aos discípulos em Éfeso, pois aqui está, se todos leram com atenção, isso disse, referindo-se ao Espírito que viria sobre aqueles que se tornariam crentes. E então, exatamente está aqui também, na segunda parte do versículo 39, eu vou ler na íntegra, mas ele se referia com isso ao Espírito que aqueles que crescem nele receberiam, pois o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido elevado à glória. Em Atos 19, essa foi exatamente a resposta quando Paulo perguntou aos discípulos lá, Atos Apóstolos 19, versículos 2 e 3. Ele perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo depois de terem se tornado crentes? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que o Espírito Santo já havia sido derramado. Vocês percebem, portanto, como isso corresponde 100%. O Espírito Santo deveria vir sobre aqueles que se tornaram crentes, e agora Paulo encontra pessoas que dizem: somos crentes. E então ele pergunta: sim, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós sequer sabemos se ele já está aí. Portanto, é uma coisa muito, muito importante. Eu vou ler a segunda parte novamente, porque o Espírito não havia chegado, pois Jesus ainda não havia sido elevado à glória. Mas na época em que Paulo encontrou essas pessoas, o Espírito já estava presente. Pentecoste já havia acontecido. O Espírito havia descido. Que palavras maravilhosas! Às vezes nos perguntamos, eu me lembro de um telefonema da Suíça, há alguns dias, quando aparentemente não apertei a mão de um irmão, como costumo fazer, como geralmente faço. As pessoas já gritavam: ai! Porque quando aperto a mão de forma geral, quando estendo a mão, então faço isso de coração e também com toda a minha força. E aí um irmão realmente, ele passou assim por mim, estava chegando ou indo ao culto, e realmente foi apenas ao passar, e ele pensou que eu não tinha apertado a mão dele, eu só tinha dado os dedos. O que eu tinha contra ele, ele não conseguia suportar isso, e por isso não tinha ido à reunião em Zurique, porque ele estava tão assim ofendido por eu não lhe ter dado a mão inteira, mas somente alguns dedos da minha mão. Gente, onde fica aí uma conversão? Eu digo a vocês com toda sinceridade, mas isso é triste, que se entre os filhos de Deus não haja um pouco mais de compreensão. O que vocês acham, sob que pressão eu vou às reuniões, estou nas reuniões, e que responsabilidade da qual eu estou ciente, que eu não posso ficar parado com cada um e falar com cada um e apertar a mão de cada um assim que ele comece a gritar? Isso é claro, se trata de coisas totalmente diferentes, mas percebe-se que o velho homem ainda não morreu completamente. Em muitos, ainda não morreu completamente, mas que Deus conceda graça. O irmão, ele sequer me ligou, mas foi sua esposa que me ligou. Eu confirmei para ele que ela deve dizer-lhe que eu o amo de coração. E as pessoas sabem disso, mas o inimigo vem com pensamentos. O inimigo vem com pensamentos. E assim como um bom pensamento pode vir de Deus e nos alegrar e nos unir. Assim, um pensamento mau pode vir do mal, ele vem do mal, e pode nos colocar uns contra os outros, e a alegria se perde. Temos que ter cuidado com cada pensamento que nos vem à cabeça, ver qual é o objetivo, em que direção vai, o que resulta disso. Temos que realmente prestar atenção ao que pensamos. Também isso, não lemos aqui recentemente no Evangelho de Marcos que devemos honrar a Deus com os nossos pensamentos? Temos que amar a Deus todo o coração e assim por diante, com toda a nossa alma e também com o nosso pensamento. E em outra oportunidade, eu só pude dizer, quem é certo no seu coração, compreenderá tudo certo. E eu não creio que um verdadeiro filho de Deus tenha maldade no coração. Pelo contrário, todos nós compreendemos cada um ao outro em todas as situações. Que Deus nos ajude para isso. Pois somente assim o Espírito de Deus poderá realmente cair. Quando existe essa unanimidade divina, quando cada um aceita o outro como ele é, e ninguém guarda rancor contra o outro, sequer o mínimo que seja, então existe unanimidade. Eu tenho boas notícias para relatar de um irmão chinês com quem conversei ontem por telefone, e ele mora em Singapura. E ele leu a brochura em inglês, O Plano de Deus para a Humanidade, e ficou tão impactado, tão dominado, e me perguntou se eu lhe permitiria traduzir essa brochura para o chinês, para que também lá pudesse haver algo disponível. E eu penso que isso é uma graça de Deus, que o Senhor simplesmente... Ele move pessoas, como sabemos, de todas as línguas, povos e nações. E depois uma notícia, um relato menos bom. A divisão continua, ainda não é suficiente. Novas doutrinas têm que vir e surgir para dividir novamente. Algum irmão, ele concorda com a opinião de que o irmão Branham ressuscitará primeiro com os que dormem, e então todos ficarão aqui por cerca de 30, 40 dias, e depois disso, então acontecerá o arrebatamento. E por causa dessas coisas, surgem ainda novas divisões que atravessam por grupos caseiros, pequenas congregações ou comunidades. E só porque o irmão Green disse isso e porque foi escrito, ele diz, o irmão Branham me disse que os mortos ressuscitarão e ficarão entre nós por menos 30 dias. Eu não dou a mínima por isso, absolutamente nada. Quem diz o quê? Do meu Senhor está escrito, ele não ensinou nada em segredo. Tudo ele pregou publicamente. Não há um único ponto que possa ser esclarecido para mim. Abraham disse isso, desde que ele realmente disse. E se ele disse, está gravado em fita magnética em algum lugar. Caso contrário, não existe o ponto de vista doutrinário para mim. Mas, como já disse, então é logicamente nos imputado que não cremos totalmente no profeta, que cremos sim, mas que não cremos nisso ou naquilo. Sim, nós cremos na completa palavra de Deus, de todo o coração e de toda a alma. Mas dessa palavra nós não deixamos. Uma pessoa que carrega em si a verdadeira semente divina, ele não pode fazer outra coisa. Ele só tem ligação com a palavra de Deus. O que o Senhor fizer além disso, isso será da conta dele. Isso será sua causa. Isso não vamos ter nada a decidir a respeito. Ele mesmo decidirá. Eu sei que o irmão Branham, ele fez algumas declarações. Por exemplo, eu vou percorrer esse caminho mais uma vez. Ele falou da visão da tenda, falou da terceira puxada. Ele falou de certas coisas. Eu sei disso melhor do que todos os irmãos que dão interpretações, porque eu traduzi todas as pregações e ouvi muitas vezes. Mas não é absolutamente minha tarefa me ocupar com isso. mesmo se eu fosse perguntado sobre coisas que eu vi, eu não saberia o que deveria dizer. Temos que deixar tudo nas mãos de Deus. Se alguém vier me perguntar, irmão Frank, quando começará então com a ceifeira e o campo de trigo? Eu respondo, isso eu não sei. Outra pessoa vem e me pergunta ou diz, irmão Frank, você viu que a noiva vem lá do leste? E assim, sim, eu vi o salão enorme. Então a pergunta foi, mas foi esse salão aqui em Crefeld? Eu respondi, não, não foi esse, porque a porta lateral não era como é aqui, mas ela ficava lá, na frente lá da plataforma, não dentro ou do lado da plataforma. Coisas que se viu com toda clareza, também podemos descrever com toda clareza, mas eu não poderia dizer a nenhuma pessoa que agora as pessoas têm que vir no natural todas aqui. Da mesma forma, o Senhor usou exemplos terrenos e falou do reino de Deus. Assim, Deus pode. Imagine, por exemplo, a história do alimento com a fome. No início, eu sequer ousei dizer que foi mencionado farinha, óleo e todas essas coisas. Mas foram mencionados. Eu tenho alguma culpa disso? Então, de repente, quando eu creio que as coisas foram pensadas assim como ditas, então se constatou que era espiritual, mas coisas terrenas foram mencionadas. E assim, não há ninguém na Terra que possa ser o conselho secreto de Deus para dizer, ainda que seja a menor coisa. Nós temos que deixar com Deus tudo, absolutamente tudo. E assim, com isso, nós estaremos no caminho certo. Se alguém fala sobre trovões e assim por diante, isso não significa nada. Deus é o seu próprio intérprete e assim permanece até o fim. Não precisamos de ninguém, de nenhuma pessoa que venha. E a propósito, vocês sabem isso também, que sobre o trovão está em um salmo? Há um salmo que fala apenas do trovão. E Jó também o fez. E os profetas do Antigo Testamento também o fizeram. Se os irmãos dos trovões quiserem saber tudo isso, eu posso lhes dizer, está tudo escrito na Bíblia. Mas é preciso simplesmente ver o contexto e ter a graça para discernir onde cada coisa se encaixa e em que período isso se passa. Vocês podem ler isso em João 12, quando houve aquele trovão e as pessoas se assustaram e disseram, é trovoada, você sabe que era a voz de Deus. Mas então, nesse contexto, está escrito claramente, agora é o julgamento desse mundo, agora o príncipe desse mundo será julgado. Um trovão tem a ver com ira, com juízo e com nada mais. Em Jó, eu li isso há pouco, Jó 36 está no último versículo, o seu trovão anuncia-o como alguém que dá vazão à sua ira contra a impiedade. Então, não algo bonito, mas ira, anuncia ira. Se vocês lerem então em Jó 37 adiante, sim, isso faz meu coração tremer e se agitar violentamente. Ouçam o estrondo da sua voz e o rugido que sai da sua boca. Ele o desencadeia por todo o céu e o brilho de seus relâmpagos chega até os confins da terra. Após o relâmpago, ruge o trovão, ele retumba com a sua voz sublime e não retém os relâmpagos assim que seu trovão se faz ouvir. Deus troveja com a sua voz maravilhosa, nada mais do que isso. E como já disse, como já enfatizei, também leio o Salmo, que é muito interessante. É o Salmo 29, um Salmo de Davi. Trazei ao Senhor vós que sois filhos de Deus, trazei ao Senhor a glória e o louvor, trazei ao Senhor a glória do seu nome, prostrai-vos diante do Senhor em santidade, o trovão do Senhor ressoa sobre o mar, o Deus da glória troveja, o Senhor sobre as águas profundas. O trovão do Senhor ressoa com poder, o trovão do Senhor em sua glória. O trovão do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano e os faz saltar como bezerros, o Líbano e o Sírum, como jovens búfalos. O trovão do Senhor lança chamas de fogo. O trovão do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O trovão do Senhor faz as corças gritarem e assim por diante. Vocês podem ler tudo isso, eu já examinei tudo isso. Somente pessoas que não têm nada melhor do que causar confusão começam com isso. É natural que a gente pense em todas as passagens da Bíblia que temos na Palavra de Deus. E não se esqueçam disso eternamente. Vocês, nesse lugar aqui, não ouviram nada mais até o dia de hoje, a não ser a pura Palavra de Deus. Se eu sempre consegui viver a Palavra, isso eu não posso afirmar. Mas uma coisa eu posso dizer, a proclamação está 100% certa. Nem sempre consegui, em todos os aspectos, viver a Palavra. Isso eu admito. Mas pela graça de Deus, o Senhor nos revelou a sua Palavra. E por isso somos gratos. Você só precisa ler Joel 2, com o ano da vingança e assim por diante, e que o Senhor então virá e assim por diante o dia das trevas e das nuvens. E então está no versículo 10, vocês percebem diretamente, se trata do dia do Senhor. Diante deles, a terra treme, os céus vacilam, o sol e a lua escurecem, e as estrelas perdem o seu brilho. E o Senhor faz ouvir a sua voz diante do seu exército. Outras traduções dizem, os trovões ressoam, pois poderoso é o seu comandante, numerosos os executores das suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e terrível. Quem poderá resistir ou passar por esse alemão estranho aqui? Bom, exatamente assim em Amós capítulo 1, Amós capítulo 1, versículo 2. Mas estas foram as suas palavras. Quando o Senhor gritar ou bramir a partir de Sião e fizer ouvir a sua voz de Jerusalém, lá também está escrito trovão, então os pastoris se lamentarão e o cume do Carmelo secará. Não importa o que alguém diga, nós os vamos manter até o fim, fiéis à palavra de Deus. E então, ninguém pode se perder. Um tolo não pode se perder, se manter-se fiel à palavra de Deus. Eu leio isso novamente com a intenção de Apocalipse 10. A conexão com o retorno do Senhor como anjo da aliança, não como noivo, mas como anjo da aliança. Apocalipse 10. Então vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem. O arco-íris estava sobre a sua cabeça, seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Em sua mão tinha um livrinho aberto. Ele colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como um leão ruindo, quando ele chamou assim. Os sete trovões fizeram ouvir suas vozes. Quando os sete trovões falaram, eu quis escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os sete trovões falaram e não escrevas. Não podemos fazer nada a respeito. Foi a decisão de Deus e assim permanece. Nós não vamos reverter, nós não vamos interferir com isso. Deus disse que não deveria ser escrito. Não foi escrito e, portanto, tudo o que é ensinado sobre isso é pura especulação, nada mais. E vocês sabem com que saudade, anseio, irmão Brano esperava que entre a noiva viesse um avivamento. E ele diz literalmente: a noiva ainda não vivenciou um avivamento e serão necessários esses sete trovões para despertá-la. Ele viu que os sete selos foram abertos, eles foram revelados. E tudo mais foi anunciado. Restava apenas uma coisa que pertencia no mistério. Ele colocou sua esperança nisso. Eu também sei disso. Ninguém precisa me dizer isso. Eu sei isso melhor do que todos os irmãos que se referem a isso. Eu não posso fazer de outra forma. Eu tenho que deixar todas as coisas no seu contexto. Que Deus me ajude nisso. Amém. Outra coisa não me foi dado a fazer. Eu não tenho autoridade para isso. Somente quando o Senhor descer como anjo da aliança, e como anjo da aliança, ele não virá para a congregação noiva. Para a noiva, ele virá como noivo. Amém. Amém. E para trazer a noiva para o lar, ele não vem para pôr os pés na terra e no mar. Para levar a noiva para o lar, seremos levantados da terra e o encontraremos no ar. Somente quando ele se revelar ao seu povo como o proprietário original, como o Senhor disse a Josué: tudo o que pisares será teu. E quando o Senhor, que criou o céu e a terra, fez a terra e o mar, quando ele pisar na terra e no mar, isso significará: eu sou o proprietário original. Aqui é meu, tudo meu e nada mais. Então os sete trovões farão ouvir suas vozes, nem antes e nem depois. Essa é a eterna palavra de Deus. Eu sempre disse que na proclamação os profetas e apóstolos podem permanecer sentados. Eu estava prestes a dizer que digo isso na presença do Senhor. Não pode ser de outra forma, como ele mesmo ordenou e disse. Não pode ser de outra forma, não será de outra forma, na eternidade. Vocês sabem que todas as vezes, quando uma viagem está diante de mim, não se sabe se voltaremos uma vez. Sempre temos esperança, mas muitas pessoas partem, mas não voltam mais. E então, todas as vezes, algo especial acontece dentro de mim. Eu tento fazer um balanço e prestar contas a Deus e chego então à conclusão de que devo ser aprovado diante de Deus com aquilo que foi anunciado. O importante é que todos nós confiemos ainda mais no Senhor, que a sua palavra possa cumprir mais, que ela seja vivificada pelo seu Espírito e que todos nós possamos seguir em frente na fé. Em termos de ensinamento, não estamos atrasados nem atrás, mas em termos de fé, estamos um pouco para trás. Que o Senhor possa, assim, nos fazer com que as nossas palavras e ações possam estar concordantes para que possamos ver o seu braço estendido, sua palavra confirmada e seu nome glorificado. Hoje temos uma aula bíblica, talvez alguém tenha alguma pergunta, então vocês podem perguntar. Alguém tem uma pergunta? Ninguém? Onde tínhamos parado na última vez? Em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 5. Vamos continuar com 2 Tessalonicenses 1. Irmão Rus, pelo que eu sei, já leu o texto. Esse é um texto muito, muito maravilhoso. No fim de semana, eu penso, o irmão Rus leu esse texto. Está aqui, a partir do versículo 3, com ações de graças por vós, irmãos amados, porque a vossa fé cresce muito e o amor fraternal aumenta em cada um de vós. Que isso se aplique a nós, que possamos crescer, que possamos aumentar, que até sintamos, que possamos ver, que possamos perceber que há crescimento. Então segue aqui no versículo 4, de modo que nós mesmos nos gloriamos de vós nas congregações de Deus por causa da vossa perseverança e fidelidade em todas as vossas perseguições e sofrimentos que tendes que suportar. Até agora ainda é suportável. Até agora ainda somos deixados em paz fisicamente. Naquela época, eles eram espancados, perseguidos e assim por diante. Hoje, ainda não temos isso. O que virá, ninguém sabe agora. Depois, versículo 5, nisso está uma indicação do justo juízo de Deus, que sereis considerados dignos do reino de Deus, por causa do qual tendes que sofrer. Quem sofre? O que o Senhor disse naquela época? Somente por causa do reino de Deus? Ele disse literalmente, por causa do meu nome, sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Se vocês creem ou não, os judeus ainda hoje sofrem por causa de Jesus. Vocês creem nisso? 100%. 100%. Se não tivesse existido Jesus de Nazaré, então não teria havido a morte de 6 milhões de judeus? Não teria havido perseguição aos judeus? Não teria havido nada? Absolutamente nada? Eles teriam sido com todos os outros povos? Mas por causa do seu nome. E agora vem o ponto. Porque eles não reconheceram esse nome Yahshua, Javé Salvador. Por isso tiveram que passar por todas essas provações. Mas também isso estava no plano eterno de Deus, que não podemos chegar ao fundo totalmente. O irmão Brand diz muito bem em uma pregação: não se pode explicar Deus, nem os mistérios de Deus, pois tudo o que se pode explicar não tem nada a ver mais com a fé. E isso é assim mesmo. Não há uma possibilidade de tentarmos explicar a divindade até o infinito. Então sempre surgirá alguém com novos argumentos, mesmo a partir das Escrituras. E tudo começa do começo, depois para e começa de novo. E não há fim. As explicações não têm fim. A fé vai até o infinito, a fé somente, em ligação com Deus, por meio do Espírito Santo. Não a razão, a explicação, mas a revelação pela fé. E nós somos tão gratos pelo Senhor nos ter dado o acesso nisso. Para nós, isso não é apenas uma palavra que nós lemos, sobre a qual refletimos. Para nós, é um falar de Deus conosco e, ao mesmo tempo, é revelação da vontade de Deus para nós por meio do seu falar. De modo que a palavra não é letra, mas espírito e vida. Todos nós sabemos muito bem que nada pode se explicar, tudo vai além do nosso entendimento. Mas isso também não é necessário. A fé é que salva, não a explicação, mas a fé. E aqui está adiante, em comunhão conosco, mas a vós, os aflitos, dá-lhes refrigério em comunhão conosco. Quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os anjos do seu poder em fogo ardente para vingar aqueles que não reconhecem a Deus, ou conhecem assim por diante. Aí podemos ir para o Apocalipse. Chegou o dia da sua ira, o dia da vingança, o dia que arderá como um forno. E também reconhecemos aqui que dia e período é pensado. Então segue, revelado em fogo ardente, para exercer vingança contra aqueles que não reconhecem a Deus e contra aqueles que não dão ouvidos à mensagem de salvação de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, afastados da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier para ser glorificado entre os seus santos e admirado por todos os que creram, pois em vós o nosso testemunho encontrou fé naquele dia. Primeiro nós, como noiva, estaremos com o noivo na glória. Depois, porém, o Senhor, após a ceia das bodas, ele julgará todos, julgará com todos os incrédulos, e nós voltaremos com ele para sermos glorificados, para estar com ele nesta terra e encontrar admiração por todos que se tornaram crentes. Pois então, se juntará o restante dos crentes que estarão no milênio, mas que não tinham parte na primeira ressurreição, pois está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, no profeta Daniel está escrito: bem-aventurado aquele que perseverar e chegar até os 1.335 dias, ou seja, além do tempo da tribulação, até o início do reino milenar. Mas sobre essas coisas será melhor se escrevermos. Alguém me disse: irmão Frank, você fala sobre o nome do Senhor, não seria melhor se pudéssemos ler tudo isso? Sim, seria melhor, mas digo-me primeiro se o meu dia tem que ter 48 horas e tudo o que deve ser feito. Quão bom tem os pregadores, eles fazem uma pregação domingo de manhã, na quarta noite eles passam a tarefa a um ancião que faça a aula bíblica e só ficam esperando por um casamento, um funeral. É claro que eles vão, isso é claro, e eles esperam novamente até o próximo domingo. Depois, segunda-feira, depois de 16 reuniões, estou às 8 horas de novo no escritório e o trabalho e o dia começam. E o dia começa e ninguém sabe quando termina. Mas eu não reclamo, eu sou grato por poder fazer isso. Eu faço isso de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, mesmo que seja difícil eternamente para mim, mas Paulo disse na carta aos Coríntios: mesmo que nosso homem natural esteja se deteriorando, o homem espiritual é fortalecido e vai de força a força. Assim também é conosco. Então, continuamos com o versículo 11. Talvez mais um pensamento para aqueles que ouviram a explicação do irmão Brand, de acordo com as Escrituras, que somente um tipo de vida eterna. Existe apenas uma vida eterna. E esta é em Deus. E essa vida se tornou manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor. E somente quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Isso diz a Santa Escritura. Quem não tem o Filho de Deus, ele não tem a vida. Portanto, se aqui é usada a palavra Aion, que também foi traduzida como Éden, porque os tradutores consideraram o sentido e o significado como sendo o mesmo, então, eles usaram a mesma palavra, ou seja, duas palavras diferentes, que nossa língua é usada como a mesma. E, naturalmente, temos grande dificuldade quando lemos: uns serão lançados na dor eterna e os outros entrarão na vida eterna. Ambas em ambos casos está a palavra eterno. E cada um pode vir e dizer, momento, aqui está escrito, está escrito. Mas eles não querem saber que a palavra eterno, na verdade, a palavra eterno aparece somente 16 vezes no texto original do Novo Testamento e não dezenas e centenas de vezes. E vocês não querem saber. A palavra aion foi traduzida em todos os lugares como eterno, até mesmo de eon para eon. É, nós lemos de eternidade a eternidade, mas isso não existe. A eternidade é como um ciclo, ela nunca começou e nunca vai acabar, exatamente como Deus. Deus nunca começou e Deus nunca pode acabar. Isso é claro? Sim. Mas é claro que é difícil fazer as pessoas entenderem isso ou esclarecer isso, porque se aqui em Mateus 25 e Apocalipse, e agora também aqui, uns serão lançados na punição eterna ou na perdição eterna. Eu poderia ler isso na concordância? Aqui está escrito castigo único ao invés de eterno. Então, eon é um período de tempo. Mil anos é um eon. Mas aqui está escrito eterno. E quem aponta o dedo diz sim, meu Deus, aqui está escrito eterno. O que devo dizer? Então, vamos compreender corretamente. Somente Deus tem vida eterna. E todos aqueles que vivenciaram a Deus, que aceitaram Jesus Cristo, têm nele a vida eterna. Vida eterna nele. E quem não o tem, ele não tem a vida. E com isso, o caso já está encerrado. Na verdade, sou muito grato a Deus por isso. Porque, em primeiro lugar, se cremos em predestinação e sabemos que existem pessoas que Deus não atrai, que Deus sabia que não viriam, que não queriam vir, não podiam vir, qualquer que seja o motivo, que Deus decida. Mas se essas pessoas que Ele não chamou, então ainda fossem punidas, pudessem ser punidas eternamente por ele não as ter chamado, isso seria terrível. Isso seria incompatível com a justiça, com a santidade de Deus. Isso não é possível. Após os mil anos, virá o juízo final e a prestação de contas final, e até mesmo a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então não haverá mais fumaça subindo para que se saia para ver a fumaça, não. Então virá um novo céu e uma nova terra. E lá certamente não subirá mais velha fumaça do inferno. Isso eu garanto a vocês. Ninguém verá a fumaça do antigo inferno, do inferno no novo céu ou na nova terra. Isso não existe. Então não seria para nós novo céu e também uma nova terra, não seria. Mas só podemos ver a pessoas que estão firmes na fé. Todos os outros diriam, meu Deus, o que é isso agora? Mas você sabe que na Bíblia não está escrito uma única vez que o homem tem uma alma imortal? Não está escrito nenhuma vez sequer. E isso as pessoas dizem. Na Bíblia não está escrito nenhuma vez sequer. O contrário está escrito. Está escrito, toda alma que pecar deve morrer. Isso está escrito. Sim, mas de alma eterna, sequer uma vez. Está escrito, e o homem se tornou uma alma vivente. Uma grande diferença. Vamos continuar a ler. Eu espero que não seja muito difícil. A partir do versículo 11. Por isso, oramos sempre por vós, para que nosso Deus os considere dignos da sua vocação e complete com poder toda boa obra e a fé para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo claramente tem a consumação diante dos olhos. Ele acabou de escrever sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor. E aqui ele já fala que se revelará no fogo, etc. E agora que a obra da fé deve ser levada à conclusão com força, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele. Naquela época o Senhor disse: Pai, glorifica o teu nome. E a resposta veio: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Agora, esse nome, assim como o nome do Pai estava no Filho, e ele levava o nome do Pai, e esse nome foi glorificado por ele como Filho, assim, todos aqueles que se revelarem como filhos e filhas de Deus, no final, vivenciarão com o seu nome a vitória de Deus, e por meio disso, o nome do Senhor será glorificado mais uma vez. Ou seja, por nós, pela congregação. Isso não é arrogância, mas uma promessa da palavra de Deus, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele. Esse é o resultado final, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nós e nós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de graça e todas as coisas de Deus, então isso nos faz prostrar profundamente no pó, conscientes de que Deus nos aceitou e teve misericórdia de nós, como os mais miseráveis que não podiam ajudar a si mesmos. Ele nos ajudou a nós. Como está escrito: no dia da salvação, eu te ajudei. No dia da salvação, Deus me ajudou. Ele ajudou você, Ele me salvou, Ele salvou você, Ele abriu os meus olhos, abriu os seus olhos, Ele falou comigo, com você, conosco, no dia da salvação. A salvação nos chegou a nós. E por último, vem então a glorificação do nome de Jesus, por meio e através dos crentes, assim como foi em Cristo e por meio de Cristo. E ele pôde dizer, e agora de forma humana: não sou eu que faço essas obras, mas o Pai que vive em mim, que faz as suas obras. E assim tem que de fato acontecer no fim. Isso também o irmão Branham tinha diante dos olhos. Quando, por exemplo, quando ele viu a tenda, aquela pequena delimitação, onde a coluna de fogo, a luz descia, e não era sequer mais necessário orar pelas pessoas, mas elas entravam aleijadas de um lado e saíam curadas do outro lado. Diretamente assim, numa fila, um após o outro, assim, eles foram carregados, saíam ou iam andando, como dependendo da possibilidade, e nós esperamos essas coisas 100%. Mas um profeta também pode falar na primeira pessoa e sequer se referir a si mesmo, mas sim, Deus fala por meio dele. Quantos profetas pensaram que eram parte daquilo do que Deus lhes revelou? E também foi perguntado: de quem o profeta está falando aqui? De si mesmo ou de outro? E o profeta não falava de si mesmo, mas justamente aquilo que viria a ser. Exatamente assim é nos nossos dias. Se quisermos nos deter nas várias citações ou tirar alguma conclusão delas, então veremos o que acontece. Cada um segue na sua própria direção e no final temos uma confusão total. Existe apenas uma direção divina e ela está aqui, em sua santa palavra, e é nessa direção divina que devemos seguir. E todas as promessas que Deus concedeu pela graça, Ele cumprirá quando chegar o seu tempo e a sua hora. Para isso, que se torne realidade o que nós lemos, que todas as coisas que já recebemos ainda aumentem, o amor fraternal íntimo, tudo aumente, tudo cresça e prospere. Que o Espírito de Deus possa conseguir nos tornar silenciosos, nos tornar gratos, nos tornar sensatos, para que compreendamos tudo o que nos foi concedido pela graça, e que cada um veja somente uma coisa, a saber, o que Deus fez em nós, e que ninguém mais olhe para o outro para ver se ele foi amigável ou não. Eu acabei de rasgar uma foto lá. Alguém tirou uma foto depois de uma reunião, e quando eu vi isso, eu rasguei diretamente. Sim, e haverá mais algumas que eu vou rasgar. Mas isso não muda o fato de que já depois de uma ou duas reuniões já pode-se estar exausto fisicamente. Quando então ainda são tiradas fotos completamente exausto, então é melhor que rasgue. Mas importante, isso eu queria dizer é o seguinte: nós não olhamos para o exterior, nós olhamos para o interior. Nós precisamos aprender a conviver bem uns com os outros. Um ditado judaico que todos vocês conhecem diz: quando dois judeus brigam, isso acontece com eles também, também com eles acontece. Então, um judeu diz ao outro, logo antes do grande dia da reconciliação: eu desejo a você de coração tudo o que você me deseja. Sim, sim. E o outro, que naturalmente sabia o que estava acontecendo naquele momento, e ele responde: você está começando de novo? Sim, pode ser assim. Um diz: eu desejo a você de todo o coração tudo o que você me deseja. E então, em vez e do outro ficar feliz e dizer: isso me deixa feliz, então ele já disse: você já está começando de novo, né? Eu digo isso só por diversão no fim, mas vamos nos provar a nós mesmos. Vamos nos provar a nós mesmos o que está por detrás de uma tal frase. O que diz nosso Senhor? Tudo o que vocês querem que as pessoas façam a vocês, façam a elas. Então ninguém mais dirá: você está começando de novo? Não, ninguém mais dirá. Mas então poderemos dizer: sim, também eu desejo a você isso de todo o coração. Digo com seriedade, o que desejamos uns aos outros? Que Deus nos abençoe? Ou alguém que deseja o mal ao outro? Sim, isso seria uma coisa má. Isso viria do maligno. Sinceramente e com toda honestidade, desejamos a cada irmão e a cada irmã saúde, graça, salvação, bem-estar, tudo. E quanto mais coisas boas nós ouvimos, mais felizes ficamos. Quando ouvimos notícias ruins, ficamos tristes. Sim, então nós podemos desejar uns aos outros de coração tudo de bom. Eu desejo a você aquilo que tu me desejas de coração. Quando chegarmos até esse ponto que desejemos a cada um somente aquilo o que nós mesmos desejamos para nós mesmos, meus amados, então o céu estará aberto. Então não precisamos mais orar: Senhor, abra o céu, pois o céu estará aberto e as bênçãos fluirão de maneira muito poderosa. Alegrem-se, porque Deus nos agraciou por podermos ser sua propriedade e porque ele falou de forma tão clara e verdadeira conosco. Lembre-se de mim em suas orações e que o Senhor abençoe aqui meus irmãos que servem na palavra, especialmente o irmão Russo, e todos aqueles que o apoiam, e todos vocês. Sejam gratos pela palavra, sejam gratos por haver irmãos que a trazem, para que sejamos abençoados por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.